Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2012, às 16 horas e 7 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito o senhor secretário que faça leitura do expediente sob a mesa.
Mensagem número 286 de 2012 do Poder Executivo. Caminha projeto de lei complementar que altera a lei complementar número 326, de 4 de outubro de 2000, que dispõe sobre a criação do programa de apoio ao esporte, PAI da Outras Providências. Mensagem número 287 de 2012 do Poder Executivo. Caminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual no valor de R$ 38.079.902. Mensagem número 288 de 2012 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do valor de R$ 86.638.541. Mensagem número 289 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual no valor de R$ 31.094.462. Projeto de lei do deputado Austin Mesquita institui o Dia Distrital dos Deficientes Auditivos e inclui a data no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Austin Mesquita proíbe a discriminação aos portadores do vírus ou a pessoas com AIDS da Outras Providências. Projeto de lei do deputado Austin Mesquita dispõe sobre a inclusão da disciplina de noção básica de direito constitucional e cidadania na grade curricular das redes pública e privada de ensino no Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa. Revoga os efeitos do decreto número 1183, de 27 de outubro de 69, que dá o nome de Presidente Costa e Silva à ponte que liga a SHI Sul, à Avenida das Nações e da Outras Providências. Requerimento, deputado Cláudio Ablantes, requer a realização de audiência pública no dia 8 de outubro de 2012, às 10 horas, no plenário desta casa, para debater sobre o polo de cinema do Distrito Federal. Requerimento, professor Israel Batista, requer a realização de audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal, no dia 21 de setembro, às 15 horas, no plenário da Câmara, com o tema Professor, Fonoaudiólogos e Pais, por uma educação de excelência. Oito requerimentos da deputada Liliane Roriz. Um requerimento do deputado Rádio Massur. Quatro moções do deputado Roberto Negreiros. Três moções do deputado Rádio Massur. Uma moção do deputado Vasnir Errori. Uma moção do deputado Cláudio Abrantes. Uma indicação do deputado Cláudio Abrantes. 10 indicações do deputado Gaciel Maia. 6 indicações, deputada Eliana Pedrosa. 2 indicações, deputada Liliane Roriz. 21 indicações, do deputado Olaí Francisco. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação de Ata e Súmula, Segunda Sessão Legislativa da Sexta Legislatura, ata sucinta da 65ª Sessão Ordinária, de 14 de agosto de 2012. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura da ata e dê como lida e aprovada.
Está dispensada a leitura da ata e dou como lida e aprovada a mesma. Dando início ao pequeno expediente, passamos então para o comunicado de líder e passamos a palavra agora ao líder do bloco, Rony Neme. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, aos pares aqui presentes, à galeria, eu fui procurado outro dia por alguns servidores da Defensoria Pública com o seguinte questionamento. Havia um acordo de governo onde o governo mandaria um projeto de lei com a criação da Defensoria Pública englobando todos os servidores, os defensores públicos, a área meio, todos. E na semana passada, na reunião de líderes, nós recebemos algumas pessoas lá da Defensoria, os defensores públicos, que nos pediram para aprovar o projeto deles, e nós nos comprometemos a aprovar, por achar importante. Só que a gente não sabia desse compromisso. E aí, esses servidores me procuraram, e um deles me escreveu uma carta aqui que eu gostaria de ler. Bom dia, gostaria de lhe fazer uma solicitação como servidor do SEAJU. Tenho certeza que já é do seu conhecimento o processo de criação da Defensoria do Distrito Federal e, por consequente, de extinção do SEAJU, que é quem presta assistência judiciária gratuita ao cidadão do Distrito Federal. Entretanto, o SEAJU é composto pelos procuradores de assistência judiciária e pelos servidores meio, que, se for analisar as atribuições e competências, deveriam ser apenas aqueles pertencentes à carreira de políticas públicas e gestão governamental, mas que, na realidade, são pertencentes a várias carreiras do Distrito Federal. Deve-se observar que estes servidores sempre atuaram no SEAJU e que, no mínimo, seria desarrazoado tirá-los das suas atuais atividades, até mesmo porque não existem outros servidores disponíveis para prestar o serviço desenvolvido. Acontece que os procuradores de assistência jurídica se adiantaram e agiram de forma dissociada dos demais servidores, articulando o envio de um projeto de lei diretamente independente para a Câmara Legislativa, no qual está prevista a possibilidade de redistribuição de seus cargos para o cargo de defensor público, enquanto que os demais servidores ficarão com uma estabilidade eminentemente em suas atividades. Não somos contra o pleito dos procuradores, mas como servidores que sempre estivemos trabalhando para a prestação da atividade de assistência judiciária, queremos ser respeitados e tratados como integrantes desse projeto, conjuntamente com estes servidores. Não queremos que seja realizada qualquer irregularidade, mas que, respeitando a Constituição, a lei orgânica e o regime jurídico dos servidores, seja criada a carreira completa da Defensoria Pública, com a redistribuição dos servidores integrantes da carreira de políticas públicas, bem como a previsão da permanência dos demais servidores cedidos e seletistas de cargo em extinção no âmbito da Defensoria Pública. Acredito que é uma questão de respeito e justiça para com a Defensoria Pública, para com a realidade desses servidores que estão construindo a Defensoria Pública junto com os procuradores, e aí eu vou acrescentar a minha, há mais de 20 anos, alguns que estão lá há mais de 20 anos. Agradeço a sua atenção e ajuda e peço que seja um dos nossos representantes que não aceitarão que seja votada a questão dos procuradores dissociada dos demais servidores. Portanto, que seja respeitada a democracia e que seja permitido o debate e o amadurecimento de como melhor atender a todos e a população do DF, que necessita dessa atividade. Um grande abraço. Assina Rodrigo Viana Lima, especialista em política pública e gestão governamental do Distrito Federal, que trabalha lá no SEAJU. Eu fui numa reunião deles lá no ANASA Norte, e o que me preocupou muito, a princípio eu achei que era só servidores que estavam querendo. Mas está ali o doutor Fernando Ferraz, que é defensor público e já foi chefe daquela casa um bom tempo, que me diz que ele também, com outros defensores públicos, entendem que o projeto deveria englobar todo mundo e não entende por que só está vindo dos defensores e estão deixando a área meio toda de fora. Então, eu queria aqui pedir o apoio dos líderes de partido, do líder do governo, do deputado Chico Vigilante, deputado doutor Michel, da deputada Celina Leão, deputada Eliana, deputado Olaí, deputado Mendes, de todos para essa casa, deputado Israel, deputado Joy Vale. Eu queria fazer o pedido, só o seguinte, se o governo, o ideal seria que viesse um projeto contemplando todo mundo que está lá há 20 anos trabalhando. Então, tem defensor que está lá há pouco tempo e está vindo, tudo bem, é mérito também. Mas não podemos deixar que o governo mandasse um projeto englobando todo mundo, mas que se fosse difícil para o governo mandar um projeto englobando todo mundo, e aqui me desculpa, doutor Ferraz está ali, que é uma das pessoas a que eu tenho maior respeito e consideração. Aliás, um grande articulador da Defensoria Pública, de tudo que ela tem hoje, que é uma pessoa, e ele, como defensor, e um grupo de defensores, tem um outro lado dele, defende que pode-se fazer tudo junto. Mas tem alguns que acham que podia ser separado. Aí a minha ideia era o seguinte, era que viesse que o governo retirasse esse projeto, mandasse o inteiro. Se não for possível, líder, se não for possível, que mande então dos outros servidores separado, mas eu queria pedir aos líderes que nós tramitássemos juntos os dois projetos, que não tramitasse um em detrimento do outro. Porque senão fica igual, deputado Chico Vigilante, fica igual aqui, fizeram da auditoria, deputada Arlete, tributária. Nós fomos defensores, apesar de muita gente dizendo que era inconstitucional, está lá, com parecer favorável pela constitucionalidade. O meu projeto dos idosos comer no restaurante comunitário foi aprovado nessa casa. O governador vetou dizendo que era inconstitucional, por inconstitucionalidade. A justiça declarou inconstitucionalidade. Nós recorremos e ganhamos lá a constitucionalidade. Então, essa coisa de constitucionalidade e inconstitucionalidade, infelizmente ou felizmente, cada cabeça que olha tem uma visão. Então, o que eu queria pedir, líder, é que não tratassem, porque é muito ruim quando pega um órgão inteiro e privilegia algum segmento em detrimento do outro. Não podemos fazer isso. O governador Agnelli, eles me disseram que tiveram uma reunião no início do governo com o governador Agnelli, ele assumiu o compromisso que mandaria todo mundo junto. Eu até falei com o deputado Chico Vigilante, nós estamos vendo lá os defensores, a SAP, que é a área meio da fazenda, deputado Arlete, que dificuldade para tirar o projeto. A senhora não estava no jantar, a senhora estava, não, no jantar, a senhora estava viajando. Deputado Chico Vigilante, esse projeto, ó, era para ter sido mandado ano passado, não mandou, era para ter sido mandado esse semestre, no semestre passado, não mandou, ficou de mandar na primeira quinzena, não chegou, nós estamos na reunião, eu e o Chico lá com o Vilmar. Então, assim, para nível superior, nível técnico foi, para mais para a área meio, cadê que vem? Então, se dissociar, demora muito. A experiência que eu tenho de servidor público de mais de 20 anos e de parlamentar no terceiro mandato é que tem que vir tudo junto, para que tramite de forma conjunta. Essa, queria a questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor deputado, uma parte, perdão. Senhor presidente, eu queria inicialmente parabenizar o deputado Roney, pela, como servidor público, e não se esquece da categoria de servidor, fez uma belíssima defesa com propriedade aqui. Quero saudar também o doutor Fernando Ferraz, que está aqui. E quero falar, Rony, como presidente da Comissão de Direitos Humanos nesse momento, eu acho que a sua preocupação, ela é a nossa preocupação, e tem que ser a preocupação da sociedade de Brasília. Porque a Defensoria Pública, essa estrutura que hoje existe, ela foi criada com muita luta, e com luta de servidores que estão lá hoje e que não podem ser descartados no momento que se manda um projeto realmente para que, para fazer uma adequação da legislação federal. Então, a gente tem, inclusive, temor de um esvaziamento da própria Defensoria Pública. Como é que nós vamos cuidar dos processos que hoje estão tramitando, que já são inúmeros? Nós precisamos de mais defensores, nós precisamos de uma estrutura maior. Mas o que chega hoje não pode prejudicar o que está no passado. Isso precisa de ser bem visto, isso precisa de ser revisto. E a fala de Vossa Excelência, ela veio a contemplar, eu acho que, a visão da Comissão de Direitos Humanos. Porque Vossa Excelência falou pela questão da legalidade, pela questão da legitimidade, mas nós falamos aqui pela questão da ação, do dia a dia. Como vai ser isso? Essa casa de leis aqui, ela não pode simplesmente fazer leis e se esquecer que isso vai ter um reflexo no dia a dia. Nós vamos esvaziar, devolver servidor, como é que vai ser tudo isso? Então, eu queria falar para Vossa Excelência que pode contar comigo, não só como parlamentar, mas como presidente da Comissão de Direitos Humanos, que o que depender de nós, nós vamos encaminhar essa luta aí para que todas as pessoas sejam contempladas nesse momento e que as pessoas que ajudaram a construir a defensoria da forma que ela está hoje, que elas sejam também reconhecidas nesse momento de reconhecimento nacional.
Uma parte, o líder do governo, o deputado Aziz Derrori.
Deputado Rony, deputada Celina, senhor presidente, colegas parlamentares, servidores da Defensoria Pública, nós, pela manhã, no dia de hoje, nós recebemos um conjunto dos dois servidores, tanto dos defensores, entre parênteses, procuradores, quanto dos servidores. Eu creio que essa matéria, acho que como princípio, tem que ser tratada os dois conjuntamente. Os dois é que perfazem um serviço da maior importância, que é um serviço direcionado a uma população excluída socialmente e que, portanto, deve merecer, por parte do Estado, toda atenção e toda valorização. E nós vimos recentemente, nesse debate no Supremo Tribunal Federal, que foi exatamente um defensor que alcançou um destaque a nível nacional pela sua fluência, pela sua capacidade de fazer a defesa de um daqueles cidadãos que estão acusados nesse processo que hoje toma conta na agenda do Supremo Tribunal Federal. Mas, senhor presidente, eu pedi essa questão de interrupção na sua fala, deputado Rony, para agregar nesse debate, porque o que o governo encaminhou é uma matéria de mudança na lei orgânica, de mudança da lei orgânica. Nós não estamos tratando da própria, nós estamos tratando da própria existência do órgão. Nós não estamos excluindo o servidor. O que o governo tem direcionado é um projeto, né, de lei complementar que está sendo esboçado, e é bom que diga-se de passagem que este projeto foi discutido em parceria governo e os próprios servidores, conforme depoimento do próprio presidente da associação que lá esteve presente. Nós assumimos esse compromisso. Agora, é importante destacar que, deputado Rony, não é apenas servidores do SEAJUS. Nós temos servidores da área federal, nós temos servidores de empresa pública, então a complexidade é da ordem de 17 carreiras dentro, hoje, da Defensoria. Então não é uma matéria para ser tratada simplesmente na base do discurso político, por mais solidariedade, por mais interesse que eu tenho. É do conhecimento do senhor que tramita no Congresso Nacional uma PEC que até hoje não conseguiu ser apreciado com relação aos servidores cedidos junto ao Poder Judiciário, vindo de diversos órgãos, por conta de questões que transcendem a nossa própria competência, até porque é um órgão essencialmente de natureza jurídica. Ali ninguém é tão desconhecedor da matéria de direito administrativo. Então, dentro desse escopo, que este governo tem o maior interesse de ver a situação dos servidores resolvido. Agora, não tem como também eu transpor direitos que a Constituição define o que é e o que não é, para a gente ter uma conversa olhando nos olhos da pessoa, falando a verdade, com a sinceridade de fato encontrar uma saída para o problema. Eu quero tratar as pessoas como cidadãos e como pessoas que respondem com a responsabilidade que um órgão desse tem que ter com toda essa cidade, não é nem com o governo, é com toda a população. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Aziz e deputado Laí Francisco.
Deputado Rony, Vossa Excelência já até assumiu o compromisso aqui com o meu voto.
Está no dia da Assembleia deles.
Vossa Excelência já até assumiu o compromisso com o meu voto. Agora, este parlamento, ele não pode fazer nem lei do Executivo, nem lei dos deputados para prejudicar. Esse é um pelo. Mas eu gostaria de pedir ao senhor, como líder do nosso bloco, liderado por 6 partidos, e o senhor já assumiu o compromisso com essa categoria, que o nosso bloco estará de olho do lado deles, eu gostaria de fazer um pedido para Vossa Excelência. Te desdobrasse totalmente em cima dessa matéria. Porque nós não podemos fazer lei para prejudicar. Nós não podemos aprovar pelo para prejudicar. Porque nós estamos do lado do cidadão. A nossa função é ser menos injusto possível. Então, eu espero que nesse debate, que nessa vontade de agradecer, que nessa vontade de fazer o bem, a gente não faça igual aconteceu com os conselheiros tutelares, que aprovamos a lei que foi sancionada, que a gente pensou que estava fazendo bem, e está aí uma batida num carro capotado, e até agora a gente não encontrou a saída e nem a solução. Eu espero que esta matéria, Vossa Excelência, esteja lá de olho aberto, firme, para que a gente aprove, que garanta os direitos adquiridos, que jamais faça uma lei ou que aprove um pelo para retroagir, para, em vez de favorecer, atrapalhar a vida do cidadão trabalhador. Esta é a minha vontade, esse é o desejo do meu bloco. Eu queria apenas acrescentar e alertar a Vossa Excelência que é um cidadão de olho aberto nas questões públicas do Distrito Federal.
Deputado Rony. Obrigado, deputado Olaí. Eu quero aqui agradecer deputado a toda a deputada, o deputado Rony, presidente Michel.
Eu Papa. Queria só uma parte para dizer ao senhor que nós também temos solidariedade à questão. E essa história eu já vi antes também. Na Polícia Civil, em 1996, que eu ainda era agente de polícia, tem algumas pessoas que se arvoram a fazer determinados projetos onde só olha para o seu próprio umbigo. Eu não estou dizendo que é o caso. Mas uma categoria de delegados, na época, queriam desmembrar a carreira de delegado da carreira meio. E hoje nós temos a Lei 9.264, onde o delegado de polícia não faz parte da carreira policial civil do Distrito Federal. Veja só que anomalia que criaram lá dentro. Então vejam que eles, naquele afã de querer ter um aumento maior do que as outras categorias, criaram isso dentro da Polícia Civil. E hoje é uma anomalia que eles mesmos veem a prejudicialidade que houve para a carreira policial. Hoje o delegado de polícia, ele é delegado de polícia do Distrito Federal. E os outros são policiais civis do Distrito Federal. Você veja que é uma anomalia. Então, eu acho que, mesmo sendo um pelo ou não pelo, ou que seja que pelo que seja, eu não sou bem a pá. Vossa Excelência, que já tem 3 mandatos, tem muito mais conhecimento que eu desta matéria, ou de outras também, né? Vossa Excelência é um grande profissional na área política e na área também de urbanismo, que eu sou um fã do senhor nessa área, e outras também. Eu queria dizer para o senhor que eu estou solidário à causa, e eu acho que nós temos que ficar atentos nisso aí. Eu fui procurado também pelos defensores públicos, inclusive tem um grande fluminensista ali, não é nem o Turati ali, que não pode ver o Fluminense jogando, que é lá da minha área de Sobradinho. Eu acho que nós temos que ver o que façamos para poder aglutinar os dois grupos, porque senão nós teremos uma desavença tão grande lá dentro que só quem perde é a sociedade. O senhor entende? Então, eu acredito que, antes de nós votarmos essas leis, eu acho que nós deveríamos fazer audiências, nós deveríamos chamar os dois grupos, conversarmos, discutirmos, para que cheguemos a um denominador comum, onde as duas categorias se tornem uma só. E cada uma com a sua responsabilidade, com o seu grau de responsabilidade dentro de uma só, ou de um só órgão. Não precisa ter duas categorias dentro de um órgão, porque, piramidalmente, quem está no topo comanda, quem está na base executa, cada um dentro da sua responsabilidade. É muito fácil isso, né? Lá na sua categoria, por exemplo, lá está tudo dividido, então dá para se fazer a coisa normal. Agora, se vai ser transposição, se não vai, se é inconstitucional, aí é uma discussão que a gente tem que levar, como bem diz o líder, que a gente pode levar, mas não precisa ser dentro do projeto. Se não pode transpor para o advogado, não vai poder transpor para ninguém. Se pode transpor para o advogado, pode transpor para os outros também. O senhor está me entendendo? Eu acho que o que pode para o mais, né, pode para o menos. Porque a gente tem aquele negócio, o que pode para o menos, pode... Não, eu acho que a coisa tem que ser feita de uma forma onde todos têm os mesmos direitos, só isso. Mas o nosso líder, ele foi de uma grande... E aí é que eu digo, né? Deus é tão sábio que ele nos tira a vigorosidade e nos dá experiência. O nosso líder, o Vasnilha, é tão sábio que ele nos coloca as coisas de uma forma tão assim, arregada, que nós temos que olhar com muita proficiência o que ele nos diz realmente. Nós temos que abrir ao debate. E Vossa Excelência foi muito feliz na colocação. Que ao invés de nós votarmos abruptamente, nós abriremos então o debate, vamos para o debate para ver qual é a melhor forma de aglutinarmos a categoria para que não haja um racha. E nisso, Vossa Excelência está fazendo para que os 24 deputados entrem nessa discussão, para que aqui não saia um projeto, e aí eu sei que Vossa Excelência já falou, não tem ciúme de ninguém, ciúme a gente tem de quem a gente beija na boca, não é isso? E eu estou aqui plagiando o senhor, que nós 24 deputados abracemos essa causa para que fortalecemos e que saia daqui o que for melhor para a defensoria pública como um todo, que só a comunidade vai ganhar. Era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado.
Obrigado, deputado doutor Michel, deputado presente. Eu fico muito feliz, deputado Asni, que o senhor como líder de governo, o que nos preocupa é o seguinte, o projeto está criando a defensoria. E não é transposição, essa palavra não existe. É redistribuição que se quer. Transposição não pode, de forma nenhuma. A redistribuição, o problema é que cria a defensoria, redistribui os procuradores, os defensores e os demais servidores. Aí vão querer cedê-los para fazer outra vez. Eu sei, sou servidor por mais de 30 anos. Aí vão querer cedê-los. Quer dizer, uns foram redistribuídos e outros vão ser cedidos. Porque aí na hora que tiver concurso, bota e vai dispensando os que estão lá há muito tempo. Não dá, esse texto... Então, assim... Eu queria aqui pedir a uma dos nobres pares que nós fizéssemos, dos 24 deputados, uma audiência pública para debater. Chama os dois segmentos, chama os servidores. Os defensores públicos, eu tenho todo, o doutor Fernando Ferraz sabe disso. Sempre que a gente pôde ajudar, e eu acho que o defensor está no papel da frente mesmo, de atendimento. Não estou aqui de forma alguma querendo jogar um contra o outro, ao contrário. Acho que o trabalho que eles fazem é maravilhoso, com o apoio de vocês. Essa é a grande realidade. Eu vou dar um exemplo aqui, deputado Azim. Outro dia eu levei duas comissões para falar, uma comissão de dois grupos, para falar com o governador Agnelli e com o Filipelli. Sabe o que eles são? A OSD da Saúde, a deputada Arlete. Todo mundo falava de médico. Aí depois os dentistas reclamaram, falaram para dentista. Aí os psicólogos reclamaram, falaram para todo mundo de nível superior. Aí os técnicos reclamaram, resolveram a vida dos técnicos. Aí os administrativos reclamaram. Aí eles me procuraram e falaram, doutor, nós somos o OSD da saúde. Eu falei, o que é? Aí ele falou assim, auxiliar operacional, a gente que lava o banheiro, lava o chão. Se a gente parar de trabalhar, não tem saúde dentro do hospital, não. E todo mundo olha para todo mundo, não olha para a gente. Aí eu falei com o Agnello, o Felipe Agnello falou, tem razão. O trabalho deles é super importante. E aí botou para estudar também. Por quê? Porque, infelizmente, essas coisas dissociadas, onde você... Ah, porque aqui é nível superior. Não existe isso. Os trabalhos são complementares. Ninguém faz o processo inteiro. Essa é a grande realidade. Muitas vezes o defensor público, ele está lá atendendo, ele não tem o tempo para vir, para poder fazer uma pesquisa, para jogar, para lançar o sistema. Essa é a realidade. E quantos servidores estão aqui que dão suporte ao trabalho deles? E fazem com que eles atendam mais pessoas? Porque se eles poderiam fazer o todo, mas atenderiam menos pessoas. Então, líder, eu fico muito feliz quando o senhor diz que o governo pensa dessa forma. E eu acho que isso tranquiliza muito vocês também. Né? Porque nós vamos estar acompanhando para e passo esse projeto. O que é legal é que solicito e faço apelo, principalmente aos líderes, que nós trabalhemos isso. É importante? É. Criar a defensoria pública? É. Mas se vai redistribuir um grupo, vamos estudar para redistribuir todo mundo junto de uma vez só.
Deputado Rony,
esse é o meu pedido, esse é o meu apelo.
Só mais uma sugestão que eu gostaria de fazer no discurso de Vossa Excelência. Eu acho que a questão que Vossa Excelência colocou da audiência pública, ela é importantíssima. Inclusive, nós iríamos até, falei isso com o doutor Fernando, que nós iríamos solicitar, e eu acho que tem que ser uma coisa institucional. Falei isso para ele também no meu gabinete. Eu faço uma sugestão ao senhor presidente aqui, que nós temos os dias de comissão geral, né, que eu acho que é uma pauta importante, que a gente utilize talvez um dia aí de comissão geral, como é algo institucional, para que a gente faça essa audiência aqui, debata, até porque no meu entendimento, né, o que está acontecendo agora é uma adequação da emenda 69. Então nós não podemos adequar os procuradores ou só os defensores e não adequar toda a instituição, todos os servidores. Então não tem que se falar em termos de legalidade ou de condição de se fazer. Eu acho que isso a gente poderia debater isso, aí eu faço a sugestão à Vossa Excelência.
Ok, concordo. E a vontade política, o líder do governo já colocou aqui. E o governador Agnello já tinha assumido esse compromisso com eles, que eles me contaram. Né? Então, a gente busca exatamente isso. É só porque fica muito a rádio corredor, líder. E aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Alguns servidores, por exemplo, estão lá no gabinete esperando, porque já foram chamados que vão ser devolvidos para os órgãos de origem. Gente que está há 10, 12 anos lá, entendeu? Que já tem sua vida toda lá. Então, isso cria um desassossego na família. E família é a coisa mais importante que a gente tem, né? A pessoa chega em casa, estressada, por quê? Trabalha 10 anos no lugar. Aí é chamado assim, ó, amanhã, deputado Siqueira Campos, nós vamos te redistribuir. E vira um tal, uma rádio corredor, e pelo carinho e respeito que eu sei que o Jairo tem, que é o chefe lá, né, o defensor público-chefe, que eu tenho certeza que ele não vai concordar. Eu acho que é preciso, assim, primeiro, prudência, paciência, porque mudança é muito ruim na vida da gente. A gente trabalha no local há 10 anos, a vida da gente já está organizadinha com aquele trabalho que a gente faz. De repente, uma devolução, uma coisa assim. Eu sei que o interesse público tem que estar acima dessas coisas. E nós, quando fazemos um concurso, a gente pode estar lotado em qualquer lugar, né? Como tem vários lá de carreira. Entenda também, líder, quando o senhor diz que tem gendarme federal, tem gente de empresa, de autarquia e tudo. Mas a gente tem que tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. De que forma? Aqueles que efetivamente não tiverem um problema jurídico e tal, tudo bem. Mas aqueles que não tiverem, que todos possam receber o mesmo tratamento do governo. Queria agradecer aos pares e dizer a vocês, vocês saem daqui mais tranquilo, que o líder do governo, que fala pelo governo nessa casa, já colocou que a posição do governo é essa mesmo. E nós vamos estar acompanhando isso para que o projeto possa, ou seja, que venha esse projeto que está sendo estudado, como o líder disse, todo, a redistribuição de todo mundo, ou qual é a forma que vai ser tratado os casos específicos das mais de 19 categorias que o nosso líder de governo citou. Obrigado, e a gente conta aí também com o trabalho de vocês. Gabinete a gabinete, conscientizando os deputados. Um abraço.
Quer falar agora?
Deputado Rony, o pessoal da assessoria diz que quinta-feira teria vaga. Se Vossa Excelência quiser, já nesta quinta-feira, e os defensores quiserem, a gente teria condição de fazer nesta quinta-feira agora.
Os funcionários também.
E os funcionários também, os servidores também. Pode. Se Vossa Excelência quiser, o Fernandinho disse que...
Ok, combinado. Tá bom? Então, quinta-feira, aí a gente convida, viu, doutor Fernando, e aos servidores, vamos convidar, vou ligar para o Jairo agora.
Os defensores também.
Hein?
que aqui tá, a maioria são funcionários.
Não, não, tem que... vamos convidar o Jair, institucional, faz uma coisa da casa.
Sim, é isso que eu estou dizendo. Mesa, é isso. Mas aí teria que nós combinarmos entre nós, deputados, né? Uhum. E junto com os defensores e os servidores também, para que nós tenhamos, então, quórum, para que não fiquemos só nós aqui, os servidores, ou só nós e os defensores.
Mas a gente chama os defensores e os servidores. Tá? Com certeza, todo mundo aparecerá. Bom. Obrigado.
Dando continuidade ao pequeno expediente, começa às 15 horas. Ao invés de nós termos aqui, nós temos a comissão geral, então. Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos, então, continuando aos comunicados de líder, passamos a palavra à deputada Celina Leão.
Senhor presidente, senhores parlamentares, deputados e deputadas, o que me traz à tribuna desta casa... Eu acredito que a grande mídia, inclusive, noticiou isso, até porque foi uma grande pauta feita pelo juiz da AVEP, doutor Ademar. Hoje, nós temos uma condição no sistema prisional que o sistema prisional está prestes a explodir. Eu já fiz vários pronunciamentos sobre isso aqui, não só sobre a questão da superlotação, mas sobre as condições escassas e precárias hoje do sistema prisional. Não só do sistema prisional também, mas do sistema de medida socioeducativa. E aqui eu queria pontuar algumas coisas que foram muito importantes que o juiz Ademar colocou na sua entrevista. E até que nós temos pontuado isso, falando isso na tribuna, desde o ano passado eu venho colocando, e como presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós temos que falar que a situação hoje do sistema carcerário do Distrito Federal, ela é muito frágil. Nós temos mais ou menos 6.500 vagas hoje no sistema prisional. Nós estamos com quase 12 mil presos. O dobro da capacidade de instalação. Isso é em condições subhumanas, porque nós temos muitos prédios que são muito antigos, que não eram prédios inicialmente nem para ser sistema de penitenciária, né? Eu tive, deputada Arlete, na semana passada, a nossa Comissão de Direitos Humanos, ela está fazendo visitas itinerantes. Então, nós estamos presentes nos presídios, de corpo, ouvindo as pessoas, e nós nos propomos, deputada Arlete, a fazer um trabalho diferenciado, não só um trabalho na área da Comissão de Direitos Humanos, mas um trabalho também onde que a gente pudesse trazer um ambiente melhor também para os servidores, porque a gente acha que o servidor satisfeito ele vai conseguir fazer um trabalho mais bem elaborado, com a condição de direitos humanos também pensada e cuidada. E, deputado Vasni, para Vossa Excelência ter noção, nós temos, nesse sistema que ele é de semi-liberdade, nós temos aptos para o trabalho, deputado Arlete, 2.200 presos que estão aptos a trabalhar e que querem trabalhar, porque eles conseguem remir pena. A cada 3 dias trabalhados, eles ganham um. Então, se nós chegarmos lá hoje, todos eles querem trabalhar. E eles estão reclusos, porque não há trabalho. E aqui fica um puxão de orelha assim para a FUNAP. Já liguei para o doutor Adalberto, falei, doutor Adalberto, nós temos que resolver a solução. Nós temos que dar uma solução, porque nós temos uma mão de obra ali que ela pode fazer uma parceria com o Estado, vamos plantar muda, vamos fazer algo. Porque eles querem trabalhar. A lei garantiria o direito para que eles trabalhassem. E nós não temos mais onde alocar os presos. E nós temos vários problemas aqui que eu acredito que o governo está tomando as providências, porque eu tenho cobrado muito, né? Tenho estado em contato aí com o secretário de Segurança Pública, que sempre nos recebeu, tem atendido as demandas, né? Mas a velocidade do Estado não anda da forma que precisaria de andar. Porque o presídio já precisava estar sendo construído. Não cabe mais, não tem condição. Nós temos, às vezes, deputado Joy, 30 homens dentro de uma cela. Como é que nós vamos ressocializar um cidadão que ele fica preso com 30 homens o dia inteiro, com todas as garantias fundamentais? E aí, deputado Joy, nós temos algumas coisas que a família hoje do apenado, ela paga uma pena também. A família do apenado, deputado Joy, ela chega na fila 4 horas da manhã para visitar o preso. A visita, deputado, ela é no meio da semana. Então, se você tiver um emprego fixo, você não pode visitar seu ente, porque como é que você vai justificar toda semana faltar? E nós colocamos um projeto de lei para que essa visita seja no final de semana. Nós estamos tentando resolver o problema da fila, com planejamento, com direcionamento, porque algo tem que acontecer. Porque toda condição humana, ela não é respeitada. Nós temos uma reclamação que ela é grande sobre a questão das alimentações. Hoje ela vai naquele papel de alumínio, o preso come o alumínio. O sistema, né, ele recebe hoje 3 refeições. Então, quem não recebe visita e tem fome, passa fome dentro do sistema prisional. Então, nós não podemos, a sociedade não pode fazer de conta que não está vendo. Porque se ele está preso, tem um custo para o Estado. Se o Estado paga, o Estado tem que tentar de verdade ressocializar. E aí, deputado Joy, eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos, agora nas férias, e de conhecer alguns presídios, onde que o preso tem a oportunidade de trabalhar, onde que o preso consegue sair melhor do que entrou, e onde que o Estado consegue dar uma assistência melhor. Então, eu acho que isso precisa de começar a acontecer. O doutor Edemar, ele foi muito feliz nas colocações dele. Ele chegou a falar numa possibilidade até de interdição do sistema prisional se medidas não forem tomadas urgente. E a gente fala que é um apelo que a gente deixa como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Não há mais aonde colocar. Todo dia a gente quer que prenda, porque os pequenos delitos eles retornam às ruas. Mas prender aonde, deputado Vasni? Que não cabe. O subsecretário do sistema ele deu uma entrevista que vai criar agora 600 vagas. É que ele está tentando construir para criar 600 vagas. 600 vagas no universo onde que nós temos o dobro é uma agulha no palheiro. Então, eu acho que nós precisamos de medidas mais enérgicas, de trabalho para quem está realmente na semi-liberdade, que ele tem direito ao trabalho, para a gente ter a oportunidade realmente da ressocialização. Eu ouvi algo, deputado Vasni, e o senhor, como um homem de fé que eu conheço, o senhor vai entender o que eu falava. Teve um ex-detento que faz o trabalho hoje social, hoje ele é voluntário no presídio, e faz 15 anos que ele é egresso. Ele falou para mim algo. Deputada Celina, a minha pena é perpétua, porque Vossa Excelência não sabe o que eu tive de dificuldade para me conseguir um emprego. Eu, todas as vezes que eu consegui um emprego, as pessoas sabiam que eu era egressa, eu perdi o emprego. Hoje, graças a Deus, eu trabalho numa embaixada, eu sou porteiro da embaixada, e eu sou um funcionário de confiança, mas só Deus sabe o que eu passei para estar no meu emprego até hoje. Então, é um círculo vicioso, porque nós não vamos dar uma medida de eficiência e de eficácia se isso não acontecer. E aí, deputado Vasni, tem uma legislação que eu peço até pedir informações ao governo do Distrito Federal, que prevê que um percentual de 5% das empresas públicas sejam para egressos do sistema prisional. E ela não tem sido cumprida no Distrito Federal. Eu peço a Vossa Excelência que cobre também. É uma oportunidade. Eu acho que o Estado ele paga pela ressocialização. Então, ele está gastando os insumos nisso. Ele tem que acreditar de verdade. E se há uma lei, a lei tem que ser cumprida. Então, eu acho que, até para que não retorne, para que esse círculo vicioso ele seja realmente cortado. Então, aqui eu quero parabenizar a atuação do juiz da AVEP, que é preocupado, está fazendo um trabalho belíssimo, né? E a gente sabe que o problema é estrutural, vem de anos, vem se arrastando faz anos, mas a gente espera que realmente tenha uma solução definitiva, mas que não pode ser paliativa, de 600 detentos não vai resolver o problema. Então, que a gente possa realmente pensar nessa solução, a solução a curto, a médio e a longo prazo, para que a gente não tenha, aqui no Distrito Federal, rebeliões e realmente a população com uma sensação realmente de insegurança e a Comissão de Direitos Humanos assim, sem condição de garantir o mínimo aos presidiários, que é a condição de ser humano. Muito obrigada.
Muito bom o tema da senhora, deputada, mas, olha só, eu acho que, quanto aos presos, nós temos que dar toda a condição. Mas hoje eu acho que o presídio também passa por uma situação muito difícil no que tange os servidores. Eu estive fazendo uma visita ao presídio e estive conversando com os técnicos de atividade penitenciária e também com os agentes penitenciários, e estou vendo que a situação também dos trabalhadores que hoje lá estão numa situação muito difícil. Os técnicos de atividade penitenciárias hoje no Distrito Federal foi uma carreira que foi criada para substituir os agentes penitenciários, porque tem uma diretriz nacional que diz que quem prende não pode cuidar do preso. Mas esses servidores, que é uma nova carreira, deve ter 3 ou 4 anos que foi criada, eles estão passando por uma situação difícil e agora mesmo, diante de uma lei federal, eles estão passando por uma situação que vai trazer um desconforto muito grande, que é a questão do porte de arma. Diz que o porte de arma deles só pode ser restrito ao trabalho. Técnico penitenciário, agente penitenciário, técnico penitenciário, não usa arma dentro do presídio. Não usa arma dentro do presídio. Eles usam a arma fora para garantir a sua segurança diante do trabalho que eles fazem dentro do presídio. Outra situação, muitos deles, principalmente os servidores da DPOI, não recebem insalubridade. Vejam vocês, eles, quando têm que fazer alguma intervenção no presídio para conter qualquer rebelião, eles têm contato direto com os presos que têm diversas doenças, diversas situações de insalubridade, eles não estão recebendo. Tem uma gratificação que é paga para os policiais que estão na ponta, que são os policiais. São os policiais de plantão, lá também tem os plantões de pátio, que eles não estão recebendo essa gratificação. Tem a questão também da uniformização dos brasões deles, que até hoje não saiu. Tem a questão salarial deles também, que eles estão numa discussão. Tem a questão do alojamento deles lá dentro. Então, muita coisa se vê também na questão, a gente fala muito do preso, e eu acho que a senhora está num caminho até muito certo, porque é o caminho dos direitos humanos, e eu acho que esse é, apesar que eu tenho algumas divergências com direitos humanos, né, e aí cada um puxa para o seu lado, eu tenho aquela máxima que direitos humanos é para os humanos, se o bandido não é humano, então ele não tem direitos humanos, né, isso eu penso, e aí cada um tem o seu pensamento, esse é o meu, e acho que a senhora como presidenta, né, e eu acho que a palavra está certa, né, presidenta, porque a Dilma passou uma lei agora, que as mulheres quando estão no cargo de presidente vira presidenta, e a senhora como presidenta da Comissão de Direitos Humanos tem todo o direito realmente de lutar pelos direitos humanos dos presos, eu acho que eles têm esse direito de ter uma boa convivência lá dentro, mas eu acho também que nós temos que olhar para aqueles que trabalham com eles, né, porque estão numa situação muito dificultosa, numa situação muito difícil, os agentes penitenciários que lá ainda estão, as pessoas que estão. Só para a senhora ter uma ideia, presídio é o lugar de segurança máxima. A iluminação que se tem lá hoje é precária. Veja, a iluminação que tem lá, eu já fui à SEB, já mandei a indicação, e nós estamos lá tentando fazer a iluminação que pega da Papuda até a saída, que seria aqui na DF-001. Ali não tem aquele posteamento de luz, que seria a iluminação que teria que ter da DF-001 até na Papuda, lá embaixo, né, para fazer essa iluminação, e depois ela pegaria até no PDF-2, que seria fazendo um T de iluminação, não ter essa iluminação. Então, muita coisa tem que se fazer também em nível de presídio, não só para beneficiar aqueles que estão encarcerados, mas aqueles também que cuidam desses encarcerados. Porque se lá estão, Boa Bisca também não são. Isso aí, nós não podemos aqui tapar o sol com a peneira. Mas também não tem que ficar igual bicho. Não é isso também que eu preconizo. Mas temos que olhar a situação daqueles que trabalham cuidando deles. Porque se aqueles que trabalham cuidando deles não têm uma boa situação e nem uma boa condição de trabalho, fica difícil para que nós tenhamos condições de dar uma boa condição para aqueles que estão presos. Veja que é, de modéstia, fica até difícil para o pessoal taquigrafia pegar, né, porque eu fiz uma redundância aqui, né, a deputada Arlete Sampaio nem gostou quando eu falei aqui do pessoal, né, do direitos humanos, mas é assim mesmo. A senhora já vai sair. Não falou? Pensei que ia falar, mas tudo bem. Mas não. É porque eu tenho assim umas controvérsias em direitos humanos quando se trata de preso, né? Porque eu acho que primeiro tem que se dar condições para os trabalhadores. Porque tratar bem o preso sem tratar bem dos trabalhadores, então eu acredito que nós temos que olhar aqueles TECPEN lá, que é os técnicos de atividades penitenciárias, que estão em situação de penúria. E eu digo para a senhora, não é questão do governo, não. É questão que já vem de outrora também. Que agora nós temos que dar uma olhadinha. Eu queria pedir para que nós, se nós pudéssemos algum dia, fazermos uma visita para esse povo, e aí já aproveitássemos.
né, aproveitávamos e dávamos uma olhadinha. Eu queria pedir licença para a deputada Celina, só para que eu pudesse passar a palavra, porque eu fui meio deselegante com a deputada Arlete Sampaio. Passar primeiro para ela aqui, que ela quer fazer a questão de ordem.
Bem, deputado, só para esclarecer, né, não quis sair por causa de qualquer divergência com sua fala. Pelo contrário, eu acho que os trabalhadores têm que ter condições adequadas para exercerem bem sua função. Da mesma forma como defendo que todos os seres humanos tenham garantidos os seus direitos. O preso é um ser humano. Mesmo que ele tenha cometido um crime, ele tem que ser... O sistema tem que tentar reintegrá-lo à sociedade. O que ocorre hoje, infelizmente, como disse a deputada Celina, é que as condições carcerárias são péssimas e não há nenhum trabalho de ressocialização. Se nós tivéssemos colônias penais que pudéssemos fazer com que os presos aprendessem a algum tipo de trabalho com a terra ou oficinas que pudessem fazer com que eles aprendessem uma profissão, e se nós tivéssemos condições de fazer com que, ao saírem da prisão, eles pudessem ser aproveitados profissionalmente, eu tenho segurança em lhe afirmar que grande parte desses presos poderiam ser reinseridos na sociedade. Alguns talvez não, porque nós temos aí problemas de outra ordem que precisaria de um acompanhamento até psiquiátrico, né, para poder resolver. Mas eu acho que a gente deveria se esforçar para isso. Eu creio que essa falência do sistema prisional em Brasília e no Brasil é antiga. Né? É preciso muito esforço e um esforço coordenado da União, do Distrito Federal e dos municípios também onde há prisões, para que a gente tenha condições financeiras de fazer os investimentos necessários e, sobretudo, uma parceria muito clara com o Poder Judiciário. Muitas das vezes são pessoas que sequer ainda tiveram o julgamento feito. Talvez, se a justiça fosse mais rápida, nós teríamos também melhores soluções, penas que pudessem ser feitas de uma forma diferente. Eu acho que há muita coisa para se pensar com relação ao sistema prisional brasileiro. É isso, mas nenhuma divergência com Vossa Excelência.
Eu agradeço a senhora e me sinto lisonjeado em ter feito uma brincadeira, por ter ouvido umas palavras tão eficientes como a da senhora, que só fez engrandecer a nossa fala. Eu passo, então, a palavra aqui, questão de ordem, deputada Celina Leão.
Deputado doutor Michel, eu acho que a ótica de Vossa Excelência ela é muito coerente. E, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu também a tenho no sentido de valorização do profissional que trabalha no sistema prisional. E é por isso até que eu fiz questão de falar na nossa fala que a Comissão de Direitos Humanos ela já atua como direitos humanos, mas a gente quer fazer muito mais. Até por isso, eu acredito que hoje a Comissão de Direitos Humanos ela é muito bem-vinda no sistema prisional, porque nós não estamos preocupados somente com os presos, nós temos preocupação sim com os trabalhadores. Inclusive, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu tive presente com o secretário Sandro, o secretário de Segurança, com o deputado Cláudio, onde que a gente defendia sim o porte de arma para os TECPENs. Por quê? Muitos deles vão para casa, e, às vezes, encontram na rua pessoas que eles já prenderam. E não é só ele que corre o risco, é ele, é a família dele. Então, assim, nós temos essa visão, a comissão tem essa visão, sim. Eu, a parlamentar Celina Leão, eu tenho essa visão da valorização, sim, do servidor público. Nós colocamos recurso, inclusive, para capacitação. E hoje, doutor Michel, a gente faz, inclusive, essa pesquisa dentro do sistema prisional com o servidor. E o servidor também... ele reclama da superlotação, porque é um agente, às vezes, um TECPEN, às vezes, para cuidar de 50, 60, 100 homens. Qual é a condição humana, inclusive de trabalho? Então, eu acho que a fala de Vossa Excelência, ela veio não contrária à nossa, mas ela veio para completar a nossa fala. Porque eu tenho essa visão, sim, essa visão, inclusive, dessa categoria, que na Semana da Segurança Pública, ela tem que ser valorizada também, uma categoria super importante. Hoje, deputada Arlete, se os agentes penitenciários pararem de trabalhar, o sistema explode, porque eles são a grande mão de obra mesmo, de trabalho, né, que cuida mesmo do sistema carcerário. e às vezes falam, não, mas nós temos problema de infração dos direitos humanos, são com os TecPens, não são com os agentes. Isso não existe, deputado Arleste. Nós temos bons profissionais em todas as categorias. Nós temos bons médicos, e nós temos péssimos médicos, nós temos... Isso acontece em todas as categorias. Então, assim, a Comissão de Direitos Humanos, deputado Dr. Michel, inclusive é algo novo até para o próprio sistema, que viu a nossa atuação. A nossa atuação não é só na questão dos direitos humanos. Então, hoje, os diretores dos presídios, deputado Vasni, quando nós chegamos, nós somos bem-vindas, porque eles sabem que nós não queremos fazer daquilo um palanque político, nós queremos fazer daquilo, sim, olha, o que nós podemos melhorar? E a gente não consegue melhorar uma instituição sem investir nos servidores. Então, assim, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, que fez... realmente com propriedade, uma defesa de uma categoria importantíssima, que, inclusive, o dia do agente penitenciário é um projeto de lei nosso, porque a gente entende a valorização dessa categoria, a importância dela, e todas as vezes que a comissão precisou de se posicionar, me posicionei claramente, até porque eu tenho a certeza que são os bons profissionais e que eles fazem tudo com a maior boa vontade do mundo e que a gente realmente precisa da valorização. Agora, deputado Dr. Michel, não tem como essa categoria trabalhar sem condição de trabalho. Nós estamos... Dr. Michel, hoje as mulheres que fazem a revista, nas famílias que vão visitar, a revista é vexatória. A mulher tem que agachar num espelho pela falta de um scanner. E a burocracia é tão grande que o scanner já foi licitado, entrou a firma que perdeu entrou na justiça. Só que isso atrapalha toda a infraestrutura. Então, assim... São agentes que estão trabalhando. Então, nós sabemos que nós não vamos melhorar a condição de trabalho sem melhorar a condição de vida do preso também, para que isso realmente seja tudo muito interligado. É um sistema muito frágil e que não dá para a gente cuidar só dos detentos, só dos presidiários, sem cuidar de quem cuida do sistema também, que são os servidores. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, que foi muito feliz quando fez a defesa dos agentes penitenciários.
Não resta dúvida. A minha intervenção só foi no que tange nós termos consciência de que o preso realmente ele merece toda a fidalguia, como bem diz a deputada Arlete, são seres humanos, né, que estão ali cumprindo uma penitência, que o nome já diz penitenciário, estão ali cumprindo uma penitência, que nós temos que respeitá-lo. Mas, para que nós o respeitemos, temos que primeiro ver a condição de trabalho daqueles que cuidam deles também, porque estão, muitas vezes, em situação deplorável. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu tinha até interesse em falar, iria falar de outros temas, mas, infelizmente, o regimento não permite mais a continuidade da sessão. Sessão para continuar tem que ter no mínimo 6 parlamentares em plenário e nesse momento só tem 5, portanto eu peço a Vossa Excelência que encerre e eu irei falar amanhã.
Se tiver 6, né? Não, eu estou dizendo, amanhã se tiver 6, né? Não havendo mais quem queira falar, damos por encerrada a presente sessão.